Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu tenho uma entrevista algo inusitada, primeiro porque é a primeira vez que a gente vai falar aqui especificamente sobre um livro de crônicas, e segundo porque a minha entrevistada é algo inusitada, a minha amiga alemã, mas que faz literatura brasileira. Ela tá aqui há bastante tempo, ela já é meio alemã, meio cearense, talvez seja mais cearense que eu, ou pelo menos conhece muito melhor o Ceará do que eu. Então vamos ter uma conversa meio cearense com Ivone Miller.
Oi Bruno, é um prazer estar aqui novamente, né? Já é a terceira vez, até parece que ganhei algum jabuti, assim, para aparecer tanto aqui. Mas muito obrigada mesmo pelo convite, é sempre um prazer e a gente sempre se diverte bastante aqui, né? Oi também todo mundo, lumienses e lumiados, espero que vocês se divirtam juntos.
É, as pessoas talvez tenham ficado um pouco confusas, na verdade é a terceira vez que a Ivone veio, mas é a segunda que vai ao ar, né? Porque a primeira, a primeira foi pro limbo dos episódios com problemas técnicos. Então, Ivi, eu vou começar com a pergunta que eu sempre abro o podcast, que você já deve conhecer. Porém, hoje vai ser curioso, né? Porque provavelmente não conheceremos nenhuma dessas obras que você vai citar. Mas vamos que vamos. Quero saber quais foram os teus vagalumes literários. Que é como eu chamo aqui aquelas primeiras obras, primeiros autores que primeiro te fizeram se apaixonar pela leitura.
Sim. Então, eu nasci na Alemanha, né? Então, eu tive minha socialização como leitora também por lá, mas não foi nem um livro de autoria alemã. Foi um livro, uma série de livros de uma autora sueca que se chama Astrid Lindgren e que lá é super famosa. Não sei, tu já tinha ouvido falar?
Pelo menos nem não com essa
pronúncia, né?
É, então, nem se eu ouvisse, nem se eu tivesse ouvido falar, eu iria saber.
Eu vou tentar pronunciar de um jeito brasileiro, tá? Astrid Lindgren.
Ah, agora pelo menos eu consegui entender o nome, mas não, nunca ouvi falar.
Ela era uma escritora de livros infantis sueca, super famosa na Alemanha, assim, todas as crianças na Alemanha até hoje conhecem os livros dela, os personagens dela e tal. E a personagem que você talvez já tenha ouvido falar, até porque aparece numa crônica minha, não no livro, mas em outra crônica, se chama Pipi Meias Longas. A gente lia muito os livros, a minha irmã e eu. E aí tinha uns personagens bem bacanas, assim, por exemplo, essa Pipi Meias Longas é uma menina que mora sozinha numa casa gigante, sem o pai tá sempre viajando, ele é, como chama, marinheiro, ele tá sempre viajando e ela mora sozinha nessa casa gigante, junto com um macaquinho, o senhor Nilsson, e um cavalo, que agora esqueci o nome do cavalo. Mas esses são os protagonistas, sabe, do livro. E então tem os vizinhos, que são duas crianças também, que ficam amigos dela e tal. Aí tem outro livro dela que é sobre... Aí o protagonista é um menino que mora com os pais dele e tal, num apartamento embaixo do telhado, do prédio. E aí ele percebe que tem um menino morando em cima do telhado. Só que é uma figura fantástica esse menino. Ele tem, agora vou precisar da sua ajuda linguística, como chama esse negócio que o helicóptero tem, que faz o helicóptero voar?
A hélice.
Hélice, isso. Então, esse menino que mora em cima do telhado tem um hélice, então ele voa. Então, é uma figura, assim, fantástica, sabe? Meio que nesse naipe os livros dela. E até hoje, assim, eu lembro desses livros. Tanto que eu botei essa Pipi Meias Longas dentro de uma crônica minha, né? Então, são livros bem, bem divertidos para crianças.
Até no episódio que a gente gravou sobre literatura infantil, tu falou, né? Que seus pais te incentivaram, né? E que, enfim, lá na Alemanha você tinha acesso a muitas bibliotecas públicas, né?
Uhum.
Então, eu quero saber quando foi que surgiu o teu interesse pela escrita. Foi cedo também?
Foi bem cedo. Foi, assim, praticamente no instante que eu aprendi a escrever, que eu fui alfabetizada, aí também começou a nascer esse interesse de inventar e escrever histórias. Então foi assim, bem cedo mesmo, tipo 6, 7 anos.
Eu sei que tu é linguista, né? Mas eu não sei muito do teu tua jornada acadêmica, assim.
É.
Que curso que você fez? Foi ainda em Berlim mesmo que tu entrou na faculdade? Qual foi o caminho que tu percorreu?
Eu saí do ensino médio sabendo que queria estudar germanística, que é tipo letras alemão, né? Só tinha que escolher duas matérias. E aí não sabia qual seria a segunda. E aí eu passei meio ano no Panamá, que era um tipo de intercâmbio intercultural, junto com um tipo de serviço social. Então eu fui lá para o Panamá, trabalhei um jardim de infância como voluntária e ao mesmo tempo morava com uma família anfitriã e aprendi espanhol, porque eu não falava espanhol, né? Eu cheguei lá, eu tinha feito aqueles cursos de aprenda espanhol em 30 dias, sabe? Que é um livro assim, aí tu faz uma lição por dia e supostamente depois de 30 dias tu sabe falar o idioma, né? Só que aí...
Não parece muito eficiente.
Aí eu cheguei lá e ouvi as pessoas falando e achava que eu tinha ido parar na Tailândia, porque eu não entendia nada, sabe? Porque esse curso de autoaprendizagem, né, que eu fiz também era do espanhol da Espanha, que é super diferente do espanhol latino e do espanhol do Panamá, né? Então, assim, eu acho que serviu como base para conseguir me comunicar minimamente, pelo menos dizer que estava com fome, essas coisas, sabe? Mas, assim, o resto eu aprendi lá, assim, na marra mesmo, sabe? Tipo, na rua, digamos assim, conversando com as pessoas, e as pessoas super pacientes para me ensinar, para me explicar tudo, repetir 50 mil vezes, sabe? A mesma frase. Resumindo, passei 6 meses lá no Panamá e quando voltei para a Alemanha, eu sabia falar espanhol. E essa experiência tinha sido tão importante para mim que eu pensei, eu nunca mais devo esquecer esse idioma. E aí eu resolvi entrar na faculdade e fazer germanística, como eu já queria, e também hispanística, né, que é letras espanhol. Então eu fiz isso. E aí passei, durante a faculdade, né, graduação, que seria aqui, né? Eu passei um semestre em Madrid, também de Erasmus, que a gente chama, que é um tipo de uma bolsa de intercâmbio que tem lá, que muitas pessoas fazem, é muito conhecido. Aí passei 6 meses lá na Espanha, em Madrid. Voltei para a Alemanha, continuei a graduação, terminei a graduação e comecei o mestrado em linguística. E aí, durante o mestrado, eu passei 4 meses em Portugal fazendo um estágio que eu tinha que fazer, né, pela, assim, as regras da faculdade, eu tinha que fazer esse estágio. Aí eu podia fazer dentro da Alemanha, mas eu sempre tinha essa vontade de sair da minha zona de conforto, de Berlim, da Alemanha, sair de lá, conhecer outros lugares, aprender outros idiomas, conhecer outras pessoas e tal. Passei esses 4 meses em Lisboa, que foi maravilhoso também, experiências assim, incríveis, realmente, assim, não tenho nem palavras para dizer quanto que foi importante para mim ter essas experiências. Mas, resumindo, voltei para Berlim, continuei o mestrado, terminei o mestrado em linguística, né? E, no meio disso tudo, ainda durante a graduação, eu comecei a estudar português. E era porque eu sempre gostei muito de idiomas, por isso também fiz linguística, né, mais na frente e tal, mas era porque quando voltei do Panamá, tinha poucas pessoas na Alemanha ou em Berlim que falavam espanhol, era algo assim bastante incomum, algo especial, sabe? Depois de uns 2 anos, virou tipo moda e todo mundo começou a fazer intercâmbio na América Latina ou estudar espanhol na escola, que também nessa época estava entrando, mas porque antigamente, no meu tempo, a gente aprendia inglês e francês, às vezes latim, uns muito doidos também grego antigo, mas assim, o comum mesmo era inglês e francês. depois do meu tempo, quando eu já tinha saído da escola, começaram também a dar aulas de espanhol, que realmente virou uma moda. E aí também chegaram muitas pessoas da América Latina e da Espanha, na Alemanha, e virou uma coisa assim muito, muito comum falar espanhol, que era ótimo, né? Porque era muita gente para, né, conversar e tal. Acho que as pessoas ficavam muito felizes também quando alguém me conhecia, eu sabia falar espanhol com a pessoa, sabe? Porque às vezes, quando você é imigrante, às vezes você fica meio perdido também por conta do idioma e tal. Então, assim, só que eu percebi, puxa, agora, tipo, não é mais tão especial assim, sabe? Todo mundo já fala espanhol, agora tenho que inventar uma outra coisa. Aí eu fui ver numa lista, assim, na minha faculdade tinha aulas de vários idiomas. Aí eu fui ver essa lista, né, com tudo que tinha, para ver o que que eu fazia. E aí, eu nunca tinha percebido, mas quando vi a palavra português escrita nessa lista, eu pensei assim, puxa, que palavra mais bonita. Português, em alemão, é portugueses. Então, eu li aí, portugueses, nossa, que palavra bonita, eu vou estudar isso. Foi assim que eu comecei.
A decisão muito bem embasada.
É. E aí ainda tinha as variantes do português de Portugal e português brasileiro. E eu não sabia que tinha tantas diferenças, porque eu não sabia de nada. Eu só escolhi o idioma porque soava bonita a palavra, sabe? Só que o português brasileiro encaixava melhor nos meus horários da faculdade, né? Então, ah, vou fazer esse daqui. Nossa, na primeira aula eu me apaixonei por esse idioma e nunca mais parei. Eu estou contando tudo isso porque quando entrei no mestrado, eu já sabia que depois eu ia querer vir para o Brasil com uma bolsa que tem do governo alemão, que tem em quase todos os países do mundo e tem no Brasil também. Eu queria muito conseguir essa bolsa para vir morar no... morar na... ficar um ano no Brasil, trabalhando na UFPA, foi a UFPA, né? Poderia ter sido outra faculdade também, mas foi lá no Pará que eu cheguei. Então, realmente aconteceu assim. Então, terminei o mestrado e depois eu fui para Belém e morei um ano lá e trabalhava lá na UFPA, dando aulas de alemão, mas também de linguística, de didática e essas coisas, né? Tudo isso através dessa bolsa do governo alemão.
E tu disse que poderia ir para outros lugares no Brasil, mas foi para o Pará. Foi uma opção tua? E se foi, por quê?
Foi mais ou menos o mesmo motivo de por que eu comecei a estudar português. Porque eu acho que nessa época tinha as opções São Paulo, Rio, Fortaleza, Niterói, Belém, não sei se tinha Curitiba também, não lembro. Rio seria legal, mas é assim muito, digamos que muito fácil. Tipo, em qualquer momento eu posso ir para o Rio, sabe? Mas para morar eu queria algo assim mais, que fosse mais diferente das minhas experiências. E então eu escolhi Belém, porque realmente de todas essas opções, acho que seria, e acho que foi realmente, o mais diferente da minha realidade, né?
Isso é relevante quando a gente chegar no livro. Mas primeiro eu tenho que te perguntar, o que também é relevante para o livro, foi em Belém que tu conheceu tua esposa, né?
Não, isso foi em
Fortaleza. Não, não foi?
Foi
aqui?
Em Fortaleza. Não, não, não. É, foi em Fortaleza. Mas é porque eu passei um ano lá, né, em Belém, e depois eu tinha que voltar para a Alemanha, só que antes disso eu fiz uma viagem pelo Nordeste. Minha primeira estação foi Fortaleza e foi onde conheci minha esposa. De
Que é
fato,
lá de Belém.
Que é de Belém. Que é de Belém. Mas que morava há muito tempo já em Fortaleza. Então a gente
Olha
se conheceu
só.
em Fortaleza.
Então, eu tinha certeza que tinha sido lá, ela é de
Poderia
lá.
ter sido. Na verdade, eu conheci, foi o irmão dela em Belém. E foi através do irmão dela,
Ah.
né, que me colocou em contato com ela, que depois conheci ela quando fui à Fortaleza.
E foi por conta dela que tu decidiu se fixar aqui no Brasil?
Foi. Sim. Nesse segundo momento foi, sim.
História de amor.
É, exatamente, é o clássico, né? Sempre digo que é o clássico. É porque eu já tinha assinado um contrato de trabalho, então eu tinha que voltar para a Alemanha. E aí a gente passou quase 2 anos num relacionamento à distância. Ela foi lá 2 vezes, eu vim aqui 1 vez nas minhas férias e tal, e depois eu vim embora para ficar mesmo.
E aí tu veio para Fortaleza, de início, e depois se mudou para Pernambuco, né? Para
isso.
Aldeia dos Camarás, né?
Isso.
E aí, nessa mudança para Aldeia dos Camarás, surge o teu livro, que é o Primeiro Deus Criou um Tatu, Crônicas da Mata, não é isso?
É, Deus criou primeiro um tatu.
Isso, eu sabia que eu ia errar. Eu tinha certeza
eu
que eu ia errar.
Eu também sabia.
Deus criou primeiro, o primeiro Deus criou, enfim. Eu sabia que em algum momento eu ia errar. Eu erro o título aqui o tempo todo, então já faz parte do jogo, então vamos lá. Primeiro Deus criou um tatu, é isso?
Não.
Aí errei de novo. Deus primeiro criou um tatu.
Deus criou primeiro um tatu.
Nossa!
Agora eu também tô ficando confusa. Nem eu tô lembrando mais. Deixa eu ver aqui como é.
Deus criou primeiro um tatu. Tá aqui.
Isso.
Deus criou primeiro um tatu é o título. Crônicas da Mata é o subtítulo.
Isso.
Então, vamos... ficamos definidos por aí. E esse é um livro de crônicas, como eu falei no começo. E eu quero que tu fale um pouco dessa tua relação com a crônica. Porque é um gênero... muito tipicamente brasileiro, muito embora eu já estive falando sobre isso, que na Alemanha meio que existia, embora não com esse nome, né? Mas é um gênero muito caro ao Brasil e é um gênero pelo qual tu se apaixonou. Acredito que seja teu gênero favorito, inclusive, de escrever. Então, eu quero que tu fale da tua relação com a crônica.
Assim, primeiro, porque você falou agora, né, que é um gênero caro aos brasileiros, mas... assim, eu acho que ele está sendo um pouco discriminado, sabe? Porque o gênero crônica fica por fora de várias chamadas de originais ou de concursos literários, sabe? Então, ele é o... eu diria que é o gênero brasileiro, mas o próprio mercado literário não valoriza tanto, sabe? Eu acho isso uma pena, porque era para ser o orgulho nacional. Em termos de literatura, sabe?
Sim.
Pelo que eu percebo, não é.
Não.
Mas vamos lá, eu adoro. Eu realmente me apaixonei pela crônica. Eu tenho uma relação meio engraçada com ela, porque, como você falou, na Alemanha não existe o gênero como gênero. Existem pessoas que escrevem o que a gente aqui chamaria de crônica. A gente lê um texto assim e pensa, puxa, mas isso é uma crônica. Só que lá, como não existe esse gênero consolidado, as pessoas chamam de histórias, histórias curtas, colunas, histórias do cotidiano, sabe? Meio que descrevem o que é, mas a gente aqui sabe que isso é crônica, o pessoal lá que não sabe. Sendo assim, eu não tinha muito conhecimento sobre a crônica, na verdade não tinha nenhum conhecimento sobre a crônica, quando eu fui morar em Belém, lá eu... comecei a escrever crônicas, só que eu não sabia que eram crônicas. Eu achava que eram contos esquisitos, porque a protagonista era sempre eu, era sempre em primeira pessoa, quase sempre em presente, não tinha um conflito, não tinha todas essas coisas que um conto tem, assim, sabe? E aí, só que eu curtia super escrever isso. Inclusive, minha primeira crônica, eu escrevi porque tinha um vizinho no prédio onde eu morava e a gente se encontrava muito no elevador. E depois eu fiquei sabendo que ele era cronista, ele me contou que era cronista e tal. Eu assim, tá, não sabia muito bem o que era, né? Mas eu sabia que tinha a ver com a escrita, que ele escrevia para um jornal e tal. E aí eu escrevi uma crônica sobre ele e entreguei para ele, porque a história era assim. A gente se encontrava muito no elevador. E ele sempre me cumprimentava assim, oi Ivone, bom dia Ivone, não sei que coisa Ivone. E eu não lembrava do nome dele, então eu ficava super constrangida, porque ele sempre me chamava pelo nome, eu assim, oi vizinho, tudo bem?
Oi vizinho.
E aí, quando o negócio ficou muito constrangedor, aí eu escrevi um texto, que depois eu descobri que era uma crônica, sobre essa situação, e entreguei para ele. Né? Tipo, para me confessar, assim, olha, tá acontecendo isso, aquilo, não sei seu nome, desculpa aí, mas eu escrevi um texto para ti e tal. E ele adorou, né? E me disse o nome dele, que eu esqueci novamente. Mas foi assim que nasceu minha primeira crônica. E depois conheci o Veríssimo. Isso já me impactou bastante. Aí eu fui entendendo, nossa, mas é meio que isso que eu escrevo, sabe? Porque também gosto muito de crônica humorística. E o estilo do Veríssimo também tem essa pegada e tal, né? E aí eu já fui entendendo mais o que que era esses textos que eu estava escrevendo. Aí eu descobri que eram crônicas. Aí li outros cronistas e tal. E quando já estava morando em Fortaleza, teve um curso de crônicas, uma oficina com o Fabrício Corsaletti, que é um cronista assim mais conhecido e tal. Foi no Sesc. E aí eu participei dessa oficina, foi durante uma semana. Aí realmente aprendi muita coisa assim mais teórica também sobre a crônica, conheci mais o Rubem Braga e esse pessoal, sabe? Digamos que os clássicos da crônica. Aí me apaixonei de vez, sabe? Quando conheci o Rubem Braga. Isso foi em 2019. Depois disso, eu realmente comecei a escrever crônica valendo. Entrei num coletivo também de cronistas nordestinas, que na época se chamava Bora Cronicar, e agora é o Tear de Histórias. Isso também foi super importante para mim, porque eu entrei lá por convite. Então, assim, alguém conhecia meu trabalho e me chamou para fazer parte de um coletivo de cronistas nordestinas, olha só. Então, eu me senti duas vezes valorizada, uma vez como cronista e também como nordestina, né? Porque assim, elas me acolheram como cronista nordestina. Eu achei isso fantástico, assim, foi muito importante para mim. Comecei a publicar, né, com esse coletivo e tal. E nunca mais parei. Agora estou publicando meu primeiro livro solo de crônicas, né, que realmente é meu xodó literário, o gênero que eu mais gosto, que mais curto de escrever.
Tu falou sobre essa falta de valorização da crônica no mercado e tal. Eu tenho uma teoria sobre isso que eu acredito que seja porque a gente sempre associou muito a crônica ao jornal. Boa parte dos grandes cronistas brasileiros vieram do jornal e tal. E o jornal entrou um pouco em decadência, né? Por conta da internet, enfim, o jornal físico foi ficando cada vez mais raro, né? E eu acho que esse espaço dos cronistas diminuiu significativamente junto com os jornais. Essa é uma teoria, não tenho certeza, mas é o que eu acredito. E a Ive falou aí de não saber o nome do vizinho, mas apesar disso, ela é alemã, menos alemã. Bom, eu ia dizer que ela é alemã menos alemã que eu conheço, mas ela é a única alemã que eu conheço, então não posso falar isso. Mas ela é uma alemã que foge do estereótipo, né? Porque ela é muito simpática, ela conversa com todo mundo, ela entra em contato com as pessoas de uma maneira muito tranquila, assim, pessoas com que ela não conhece. Ao contrário de mim, que sou super tímido para isso. E além disso, ela não gosta do clima alemão e gosta do nosso clima, né?
Adoro.
Ela é uma alemã bem peculiar. Agora, entrando efetivamente no livro, que agora eu tô com o título aqui para não errar, Deus criou primeiro um tatu. E eu não tenho como começar de uma outra forma, senão perguntando sobre esse título, né? De onde ele surgiu, que não era o título original, né? Originalmente era Crônicas da Mata, que virou subtítulo, mas agora é Deus criou primeiro um tatu. Por quê?
Então, também é uma história engraçada. Eu comecei a divulgar, digamos assim, esse livro, né? Assim, tipo, dizer publicamente que estava preparando um livro, tem mais ou menos um ano. E eu sempre falava dele quando fazia postagem nas redes sociais, então eu sempre falava das Crônicas da Mata. Então, para mim, esse livro tinha esse título, né? Quando finalizei a escrita, todas as crônicas, mandei o livro para várias pessoas, inclusive para você, Bruno, para fazer uma leitura beta. Uma dessas pessoas, dessas leitoras beta, chamou minha atenção sobre esse título e disse: "Olha, eu gostei tanto do livro, mas eu acho que o título não faz jus. Eu acho que ele é muito pragmático, pouco poético, e acho que seu livro poderia ter um livro melhor." Aí eu fiquei assim, meio assim, naquela negação, sabe? Tipo, não, mas como assim? As Crônicas da Mata? E sempre foi assim, tem que ser assim. Mas isso ficou na minha cabeça. Aí, quando consegui uma editora, a Boio, para o livro, e tive uma primeira reunião virtual com o editor, A gente falou sobre assim, um monte de coisa e no final eu perguntei para ele o que tu achou do título? E ele já tinha feito altos elogios também do livro, sabe? Tinha gostado de tudo. E aí quando eu falei do título, ele ficou assim meio... É, isso é uma coisa assim que eu ia falar contigo. Eu não sei, sabe? Meio assim. Ah, tá. Então, assim, então realmente a gente tem que repensar. Eu nem disse, tá, então vamos mudar, mas aí eu fiquei, assim, mais aberta para repensar mesmo esse título. E aí eu fui de novo, porque eu gosto muito de conversar com outros escritores e com leitores também. Fui perguntar para o povo, né? Ó, tipo, tá acontecendo isso, o que vocês acham? Tipo, vocês curtem esse título ou não? Eu perguntei para umas pessoas específicas, né, que também têm mais conhecimento sobre a crônica e conhecem, algumas conhecem o livro, outras não. E aí eu perguntei também para um cronista que, para mim, é referência, embora ele não seja muito conhecido ainda, mas eu acredito que ele vai ser um dia, que é o Antony Almeida, que é daqui de Pernambuco também. Ele é estudioso da crônica, ele é cronista também, ele tem muitos conhecimentos, ele dá oficina e tudo. E ele está fazendo doutorado também sobre a crônica. E então eu fui perguntar para ele. Ele tem muito repertório também sobre autores clássicos e tudo mais. E então eu perguntei para ele, né? Ele já sabia do livro, não tinha conhecido, mas não tinha lido ainda, mas ele sabia do livro. E aí ele falou, olha, eu já estava esperando essa pergunta. E eu assim, como assim? E ele, pois é, eu não ia te falar. Se tu me perguntasse, eu não ia te falar. Mas assim, esse título não tá legal, não. Eu disse, vai, mas por quê? Porque tu não me falou, e assim. Ele disse isso, né? A mesma coisa que essa outra leitora beta tinha falado, que era um título muito pragmático, meio seco, e que qualquer pessoa poderia escrever um livro intitulado Crônicas da Mata. Não tinha que ser eu para escrever esse livro, sabe? E então ele me falou que o Rubem Braga escolhia os títulos dos livros dele da seguinte forma. Ele pegava simplesmente um elemento, sem necessariamente ser um título de uma das crônicas do livro, mas um elemento do livro e botava como título. Eu fiquei pensando nisso, então eu pensei, tá, então eu vou fazer uma releitura do livro e vou separar uns trechos assim que eu acho que funcionariam como título. Aí fui fazendo isso, aí juntei, fiz uma lista, mandei para o meu editor, aí ele escolheu algumas opções, aí eu mandei de novo para os meus leitores beta e para algumas pessoas que escolhi, né, para me ajudar nisso. E depois joguei também no Insta para fazer uma enquete, né, ver o que o público achava e tal. O título vencedor foi Deus Criou Primeiro um Tatu. E esse é um trecho de uma crônica que está dentro do livro, que se chama Aldeia dos Camarás, que é onde eu estou morando, né, nesse lugar aqui.
Sim.
E, na verdade, deixa só explicar o que é, né, o sentido desse título. É, faz parte da cosmologia Guarani, essa ideia de que Deus, antes de qualquer coisa, Deus Nyanderu, no caso, né, que é o Deus maior Guarani, ele criou primeiro um tatu, e esse tatu ajudou ele a espalhar a Terra no globo e formar os continentes. Então, acho também uma imagem bonita e um título bonito, sabe?
O livro surgiu dessa tua ida para a aldeia dos Camarás e da tua vivência aí, que é uma vivência muito próxima da mata, até por isso era Crônicas da Mata. E até por isso também eu te perguntei sobre a ida ao Pará, que é onde está mais próximo da floresta amazônica. Então eu quero que tu fale disso, assim, da tua ida para aí e de como essa vivência te afetou para que tu quisesse escrever sobre.
A vinda aqui, na verdade, se deu por um motivo pragmático. Porque a minha enteada sempre estudou em Escola Waldorf, em Fortaleza, e minha esposa também é professora de Escola Waldorf. Só que em Fortaleza tem Escola Waldorf, só que não tem ensino médio. E o sonho da minha esposa sempre foi que a filha pudesse terminar a escola numa Waldorf, né? Ou seja, fazer o ensino médio também. E aqui tem uma escola Waldorf com ensino médio, que é uma escola rural também. Então, eles têm aulas de circo, de campo, sabe? Onde cuidam de plantas e de bichinhos e tal. Além de todas as matérias normais, entre aspas, né? Tipo, matemáticas, português e essas coisas. Mas então foi meio que por isso. Foi meio por conta da escola para a minha enteada que a gente pensou na possibilidade de vir aqui. Aí se ofereceu também uma possibilidade de trabalho para a Larissa, que é minha esposa, numa outra escola Waldorf que também tem aqui. Mas teve também um momento meio místico nisso tudo, porque alguns meses antes da mudança, e a gente ainda não tinha definido que a gente ia se mudar, eu fiz um atendimento com um pajé que estava em Fortaleza fazendo atendimentos, e eu fui lá porque eu tinha sempre uma pergunta assim que me roubava o sono, digamos assim, né? E essa pergunta era: qual é o meu lugar na luta? Isso foi, a gente está falando agora de 2019, quando a gente tomou essa decisão. Essa pergunta nasceu quando assassinaram a Marielle, que foi um acontecimento assim que me afetou muito profundamente, e depois disso eu fiquei com essa, sempre com essa dúvida, sabe? O que que a gente pode fazer, o que que a gente precisa fazer, como que eu posso fazer, o que que eu posso fazer, qual é o meu lugar nessa luta, sabe? Como eu tinha essa pergunta e não conseguia resolver essa pergunta, eu fui fazer o atendimento com esse pajé, que era do povo Funiô, que é daqui de Pernambuco. Eles foram lá para Fortaleza. Nesse atendimento, eu fiz essa pergunta para o pajé, e ele falou assim: em primeiro lugar, eu estava perdida de mim mesma e que tinha que me reencontrar primeiro para encontrar esse meu lugar na luta. E aí, então, a pergunta era: como eu faço para me reencontrar? E ele disse: você precisa ir para a mata, você precisa se reconectar com a natureza, com a floresta. Eu tô ficando toda arrepiada aqui. E eu, tá, beleza, sabe? Levei isso como informação. Pouco tempo depois, a gente definiu que a gente viria mesmo para cá, morar aqui, de fato, num lugar no meio da Mata Atlântica, na zona da Mata Pernambucana, sabe? Então, assim, teve um motivo pragmático, mas também teve esse momento místico na mudança. Eu sou cria de cidade grande, né? Eu nasci em Berlim, me criei em Berlim. Nunca tinha visto uma formiga de verdade até chegar aqui, porque lá as formigas são minúsculas. E de repente eu estava morando aqui no meio da floresta, dividindo espaço com cobras, com caranguejeiras, sabe? Com coati, teju, saguis, suins, né? Os macaquinhos que para vocês são super comuns, assim, mas para mim, até hoje, assim, eu já tenho 6 anos de morar no Brasil agora, né? Mas eu continuo achando super especial ver esses macaquinhos, sabe? Fora a flora, né? E o clima daqui, tudo essa vida, assim, essa convivência com a mata. Então, claro que isso é muito inspirador também, né? Para quem é cronista, para quem escreve sobre o cotidiano. Foi muita inspiração. E aí eu comecei a, muito naturalmente, a escrever sobre, né? Sobre os bichinhos, sobre o teju que atravessava sempre o jardim, sobre os outros bichinhos, né? As caranguejeiras que entravam aqui em casa e tudo mais, as cobras que eu encontrava durante os passeios com o Chico, que é o cachorro que também aparece bastante, um dos protagonistas. Eu comecei muito naturalmente, espontaneamente, organicamente, a escrever essas crônicas. E aí fui escrevendo, 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 e algumas pessoas já me cobrando: Ivi, tu já tem material suficiente para fazer um livro? Ivi, quando tu vai juntar tudo isso e fazer um livro, sabe? Aí acho que depois de um ano e meio, eu realmente comecei a pensar em realizar esse projeto. Assim, tipo, tá, eu vou, realmente, eu vou pegar algumas dessas crônicas sobre essa vivência que já escrevi, já publiquei em blogs e tal, né? Nada publicado em livro, mas assim, algumas poucas crônicas já saíram em blogs ou naquele coletivo do TA de Histórias e tal. Peguei essas e escrevi outras, já sabendo que estava escrevendo um livro. No total, deram 50 crônicas. São 50 crônicas e microcrônicas também, porque eu gosto dessa brincadeira que a crônica, ela foca um acontecimento miúdo do cotidiano, mas a própria crônica pode ser miúda, o formato dela, né? Então eu gosto de brincar com isso. Então também tem umas microcrônicas mesmo dentro do livro, que às vezes é só uma linha, mas é uma crônica, né? Eu acho.
Então, tu falou desses animais todos que são muito comuns pra gente, né? E eu tenho que dizer que nenhum desses animais é comum pra mim. Porque eu sou muito urbano, eu não me aventuro para além dos limites do asfalto. Bicho comum pra mim é pombo, gato e cachorro. E todos eles me assustam. E você usou isso, né? Esse meu medo, inclusive, para escrever uma crônica, né? Então eu apareço no livro. E o Lume também, né? Porque a crônica foi escrita bem na época que o Lume estava nascendo. Tem essa referência também. E então fica aí para as pessoas ouvirem essa crônica agora. Uma noite, estava eu enviando uma crônica a um amigo escritor de Fortaleza, que está criando um novo portal de literatura, quando recebo uma mensagem urgente do Homem Nu. Tem uma pico de jaca aqui na ladeira do Açude Menor. O entregador viu e me avisou. Avisou também nas casas mais próximas. Não perco tempo e mando logo um áudio, ao mesmo tempo que corro para acordar a Larissa, pegar o guarda-chuva e calçar as botas. Droga, eles vão querer matar. Tamo indo pra aí. Chamo o Rodrigo Surucucu. Meia hora mais tarde, de volta em casa, retomo as mensagens com meu amigo. Desculpa, tive que sair na pressa para garantir que não matassem uma cobra. Como prova, mando uma foto ruinzinha, meio escura, distante e atrapalhada pela chuva, mas que ainda assim permite ver a beleza preta e rosa da entidade enrolada no canto da rua. Nossa, é grande! Ele se espanta. E alguém queria mesmo matar? Não, ainda bem. Chegamos lá, já tinha quatro vizinhos, todos fiscalizando para que ninguém matasse. Haha! E no final, a bichinha cansou desse público todo e entrou no mato. Fez bem. Eu não conseguiria morar num lugar assim. Tu não tem medo, não? Não. O povo tem muito medo de tudo. Medo de cobra, medo de rã, até das pobres das lagartixas. Mas as cobras não querem nada com a gente. É só não mexer com elas. E são lindas. Sim, sim, eu acredito. Mas sou muito urbano. Me assusto até com passarinho. Morro de medo de galinha, imagina. Ah, de galinha também tenho medo, confesso. Elas matam cobra. Tá vendo? Então, você tem essa ousadia aí com as cobras e tudo mais. Aliás, tem muita cobra no livro, cobras de muitas espécies, muitas cores. Todas elas podem te matar de alguma forma, certamente. E além delas, né? Como tu falou, o Chico é um dos protagonistas do livro, certamente. Uhum. O cachorro. Além dele, tem o Salém também, o gato. E outros bichos que você vai nomeando também, né? E aparece beija-flor, aparece
bicho preguiça, enfim,
bicho preguiça, aparece pode peixe. Ser. Tem uns nomes muito curiosos, né? Então tem a rã, que é a rã munda, né? Essas piadas. Então eu queria que tu falasse disso, assim, dessa tua relação com os animais, com essa fauna extremamente perigosa que você gosta e que aparece tanto no livro.
Então, assim, primeiramente, você diz que cada uma dessas cobras pode me matar, né?
Pode.
Provavelmente poderia se quisesse, mas o fato é que elas não querem, né? Elas não são bestas, assim.
Mas vai que a cobra acordou no dia ruim.
É, vai que.
Vai que a cobra teve um dia difícil no trabalho. Ela chega e diz, hoje eu vou morder alguém. Como é que eu vou saber se é o dia ruim da cobra?
Não, mas assim, eu gosto muito das cobras especificamente. Eu acho elas muito intrigantes, de uma forma positiva, muito elegantes também. Mas claro que não chego perto, né? Tipo, eu confesso que dá uma vontadezinha de passar a mão quando eu vejo uma. Mas claro que eu não sou tão completamente sem noção para fazer isso, né? Mas eu acho elas lindas, espetaculares. eu fico muito feliz mesmo quando vejo. A Larissa já é completamente o contrário, né? Ela tem medo, ela sempre reza para a gente não encontrar nenhuma durante os passeios e tal. Mas eu acho que a questão é sobre respeito, sabe? Porque, no fim das contas, eu vim morar aqui no habitat delas. Assim, eu já fiz estrago suficiente vindo morar aqui com minha casa, minhas coisas, sabe? Ocupando o espaço delas. Então, pelo menos, assim, vou... De resto, vou respeitar, digamos assim, né? Não vou querer matar nem nada disso. Porque tem muita gente que quer matar as cobras, né? Que é gente que mora aqui e que diz, não, que a gente tem que matar as cobras, porque senão elas matam a gente, não sei o quê, ou comem nossos gatos. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que tem que dividir, né? E aqui é APA, que é Área de Proteção Ambiental. Ou seja, não pode matar por lei, não pode matar nenhuma cobra, nem um bicho silvestre. O encanto desse lugar aqui é justamente esse, são os bichos e as plantas, sabe? E sem isso perderia completamente o encanto se fosse só mais uma pista de asfalto com casas dos dois lados, sabe? Não teria graça. Mas assim, para os ouvintes também entenderam, conseguirem visualizar um pouco onde estou morando mesmo, aqui é um condomínio. E o condomínio tem duas partes. É um condomínio muito amplo. E ele, assim, tem muita mata mesmo. E o condomínio está, assim, também, como é APA, né? Essa Área de Proteção Ambiental, protegendo também a mata, né? Porque não pode nem matar bicho e nem desmatar, nem nada. Tem duas partes nesse condomínio. Tem a parte de cima, que é perto da portaria, quando você chega da estrada, né? E aí é como se fosse uma vila, aí realmente tem um monte de ruazinhas, com um monte de casas e tal. Aí você vai descendo, 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 passa por uma estradazinha com bambuzal, e aí você chega na parte de baixo do condomínio, que é a parte onde eu moro. E aqui tem poucas casas, pouca gente morando, e tem até gente que mora lá em cima que não sabe que tem gente morando aqui embaixo. Para vocês entenderem como é assim, meio desabitado, assim, entre aspas, né? Assim, é realmente muita natureza e poucas casas e pouca gente morando aqui. Então, realmente, a relação com a floresta é uma relação de muita proximidade mesmo. E então, por exemplo, eu posso olhar aqui pela janela e ver uma preguiça com um bebê na árvore, a, sei lá, 2 metros de mim. Sabe? E eu acho isso muito espetacular. E é algo que eu nunca teria sonhado, algo que nunca teria ousado sonhar um dia conviver com essa flora e fauna. Realmente é algo é muito mágico. Eu tentei também colocar isso no livro. Eu acho que consegui, né? Você que vai dizer que você já leu, mas
Sim.
eu acho que eu consegui passar essa magia da natureza. E esse afeto também, né? Porque é um grande afeto também.
O pessoal falou que você tem que lidar bem com a cobra, que afinal você é que foi lá no território dela, né? E eu concordo plenamente, e é por isso que eu não vou. Porque é o território dela. Deixa ela lá, sabe? Não tem por que ir. É meio mágico você ir pra natureza? É. Mas todo mundo que vai, vê lá, o cara lá do Into the Wild, lá na Natureza Selvagem, o que aconteceu? Comeu cogumelo, morreu. O outro lado do documentário do Herzog foi morar com os ursos, morreu. É o que acontece quando as pessoas vão para a natureza. Por isso que eu vivo minha vida muito sem graça, e se eu quiser ver uma preguiça, eu olho no espelho, tá tudo certo.
Oh, meu Deus, depois eu te mando uma foto.
Eu prefiro meu bom e velho asfalto com concreto, tá tudo certo. Tu falou que entrou nesse coletivo de cronistas nordestinas, e você gosta disso, né? Se considera nordestina, e você traz essa linguagem muito nossa aqui para o livro, né? Inclusive na grafia mesmo, né? Das palavras. Então, uma hora você escreve um moi de coisa, né? E aí você realmente escreve um moi. Tem uma palavra que eu sei que você adora, que é pob, né?
Adoro.
E aí você escreve PO, acento agudo BI, né? O pob. Enfim, você traz essa linguagem bem cearense para o livro, assim. E também pernambucana, né? Se mistura um pouco ali das duas coisas. Esse é um trabalho muito consciente, é simplesmente porque tu gosta. É porque tu quer colocar essa marca? Como é que é esse teu trabalho com essa linguagem nordestina?
É, acho que é tudo isso junto. Eu gosto, faço isso conscientemente porque eu gosto de usar um estilo mais oral nas minhas crônicas, pelo menos na maioria, não em todas, né? Porque depende também muito do tom da crônica. E no livro tem crônicas assim de diferentes estilos, né? Tem as crônicas humorísticas, que é onde eu uso mais, né, esse recurso. Mas também tem outras crônicas que são assim mais sérias, né, que são reflexivas, políticas. Obviamente, brinco menos com a linguagem porque acho que não cabe. Mas onde cabe, eu gosto de usar esses recursos da oralidade, gosto de brincar com o idioma, com a linguagem e gosto de brincar inclusive com o gênero crônica, né? Então assim, tem textos em diferentes formatos, né? Todos eles para mim são crônicas. Mas assim, tem a clássica crônica narrativa, tem uma crônica que é só uma lista, tem crônica em verso, né? Tem microcrônica, tem uma crônica que é uma brincadeira, tem diferentes estilos, digamos assim. Eu gosto de brincar em geral com o gênero, com a linguagem. Na verdade, uma das coisas que eu gosto do gênero crônica é essa acessibilidade. A maioria das crônicas, por exemplo, do Rubem Braga e desses clássicos, são muito acessíveis, têm um estilo muito acessível. Não é um texto erudito, sabe? Toda essa coisa complicada da alta literatura e tal. Isso é justamente a graça da crônica, sabe? Essa linguagem, essa facilidade da linguagem, essa oralidade, sabe? Quase que uma linguagem brincalhona, quase, sabe? Eu gosto disso. Eu acho que também aproxima mais o público. E como linguista, obviamente, né, também acho interessante, assim, nesse aspecto.
Aliás, quem acompanha aqui o podcast talvez vá lembrar que quando eu entrevistei pela segunda vez a Carla Bessa, eu falei de um livro de uma amiga e citei o texto lá com Esquilo. A amiga era a Ive e o livro era esse, né? Primeiro Deus criou um tatu, acho que agora eu decorei. Errei de
Não,
novo?
errou.
Primeiro.
Não, é Deus criou primeiro um.
Ah! Deus. Eu primeiro um tatu. O livro era esse, a crônica era sobre o momento em que a esposa e a enteada da Ivy encontram um esquilo e elas ficam muito animadas por estarem vendo o esquilo e a Ivy nem consegue entender o porquê, já que os esquilos na Alemanha são muito comuns. Então fica aí essa curiosidade para quem ouviu aquele programa. E eu vou só te pedir, Ivy, para falar esquilo em alemão. Como é que é?
Eichhörnchen.
Sua língua, cara, você está de sacanagem com essa língua. Não é possível. Ah, qualquer coisa em alemão é impronunciável. Mas voltemos ao livro. E agora que eu falei da tua esposa também, uma coisa que é interessante, que é bacana, que você faz na tua literatura, a gente já conversou sobre isso, a gente falou um pouquinho sobre isso também. No episódio de literatura infantil, falamos bastante sobre isso no episódio secreto que nunca foi ao ar, mas na tua literatura você tenta normalizar, você faz com que o teu relacionamento, que é um relacionamento homoafetivo, não se torne um tema no livro, né? Ele tá ali porque tá ali, porque é a sua realidade e pronto, assim, você não para para explicar ou não para problematizar, nem nada do tipo, é só um relacionamento comum como qualquer outro. E eu queria que tu falasse desse teu posicionamento, né, mesmo, e dessa normalização que você traz para a tua literatura das relações homoafetivas.
Então, eu realmente, nesse livro especificamente, eu não problematizo e não teria como problematizar, porque como é um livro de crônicas e as crônicas são o gênero do cotidiano, portanto, o livro, os textos falam do meu cotidiano e meu relacionamento faz parte do meu cotidiano e o cotidiano é o mais normal que existe. Para mim, então, realmente não poderia ser um tema, um problema, sabe? É o mais natural a se fazer, não problematizar. Eu lembro quando eu mandei o livro para os meus leitores beta, algumas pessoas falaram assim: nossa, tipo, na primeira crônica, né? Mas tu nem explica quem são Larissa e Morena, tu só coloca aí os nomes, tipo, como o leitor vai saber quem são? E aí eu pensei assim, tá, mas se fosse nome de homem, aí a pessoa associaria automaticamente, ah, esse é o esposo da cronista, né? Seria, tipo, o que as pessoas automaticamente achariam. E aí, tipo, eu não vou fazer diferente. O que eu faria se eu fosse casada com um homem, eu vou fazer agora também. Sou casada com uma mulher. Porque acho que é o mais natural mesmo. É, o povo que lute, o povo que se acostume com isso. Se não pega na primeira crônica, vai pegar na segunda, sabe? Também, paciência, tudo bem. Eu acho que é por esse caminho mesmo. E, em geral, eu acho que foi a Natália Borges Polesso, aqui numa conversa contigo, que falou que ela não escreve sobre personagens lésbicas ou LGBT, que é PN+, ela não fala sobre essas personagens, ou não escreve sobre essas personagens, ela escreve com.
Sim.
E gostei muito dessa fala dela. Eu acho que é justamente isso. A gente precisa visibilizar para normalizar. E a gente precisa normalizar para acabar com a homofobia, a transfobia e toda essa violência, né, que ainda existe. Minha forma para contribuir a essa visibilidade é através da literatura. E, mais uma vez, normalizando essas relações. Para não perpetuar essa coisa de que é algo problemático, ou algo estranho, ou algo nesse sentido, que não é, né? Muita naturalidade sempre. Acho que a minha política é essa.
Não, e tu falou que nesse livro nem teria como isso ser uma questão. E eu concordo, porque entre ter uma relação, uma afetiva, e ter uma cobra coral no seu quintal, eu acho que ter uma cobra coral no seu quintal chama um pouquinho mais atenção.
Deveria, né?
E... Não, eu não vou errar mais, cara. Eu vou ter que colar aqui. E o Deus criou primeiro um tatu. Eu erro muito os nomes dos livros, mas eu nunca errei tanto. E o pior é que eu tô errando muito de um livro que eu conheço há muito tempo, né? Que eu acompanhei o nascimento. Inclusive, tu falou que tu colocou uma enquete, né, no Instagram pra decidir o nome. E eu votei nesse nome.
Olha...
Se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu tivesse votado no outro só pra não ter que errar tanto. Mas é um ótimo nome. E o Deus criou primeiro um tatu. Nesse momento, ele está em campanha de financiamento coletivo pela Aboio. Hoje é dia 7 de março, pelo menos é para ser. É para esse programa entrar no dia 7. A última vez que eu prometi uma data para um programa foi o programa da Aline B, atrasou uma semana. Mas vamos torcer para que hoje seja dia 7. E ele está em campanha de financiamento coletivo pela Aboio. E eu queria que tu falasse como tu chegou a Aboio, né? Eu acompanhei essa jornada, né? Você estava em busca de uma editora e chegou na Aboio. Então, fala como isso aconteceu.
Então, é essa coisa, né? Que a gente tinha falado antes sobre o mercado literário. Não está muito aberto, assim, para publicar crônicas, livro de crônicas. A não ser que você já seja uma cronista ou um cronista conhecido, né? Tipo Antônio Prata, Tati Bernardi. Acho que eles não teriam tantos problemas assim não, né? Quando você não é tão conhecido assim, é difícil publicar um livro de crônicas. Então eu participei de um concurso que o tema era justamente literatura LGBT. Eu pensei assim, eu vou mandar o livro porque faz parte do cenário. É tipo pano de fundo, não é um tema, né? Mas vai que cola, né? Aí eu mandei, que a gente também tem que, às vezes, ir na cara de pau, né? Fazer essas coisas.
Aí tá muito brasileira, vai que cola, cara
assim,
de pau.
Dando jeitinho, tô dando jeitinho geral aqui. Aí mandei, só que ele não passou. Aí beleza. Aí mandei para uma chamada de originais de uma editora. E aí o livro foi escolhido. Beleza. Eu toda feliz, né? Porque era uma editora tradicional, ou seja, que eu não teria que pagar pela publicação, né? Ia receber direitos autorais e tudo mais. Fiquei toda felizona e tal. Aí teve uma reunião com os editores. Eu não gostei de jeito nenhum, porque eu percebi que eles queriam, tipo, só aumentar o catálogo da editora e que eles nem ligavam para o livro, sabe? Então, assim, não houve química nenhuma com os editores, não gostei de como eles colocaram as coisas que eles explicaram sobre o funcionamento da editora e algumas coisas a mais, né, de venda e essas coisas. E aí eu desisti de publicar, porque eu queria realmente não publicar o livro de qualquer jeito com qualquer editora. Eu queria, sabe, era um projeto que eu estou levando faz tanto tempo, com tanto carinho e trabalho, que eu realmente queria o melhor possível também em termos de editora. Eu mandei um e-mail para o Fabrício Corsaletti, que é aquele cronista que deu a oficina de crônicas no Sesc. Falei assim, olha, tem um livro de crônicas pronto. Mandei para ele também, né? Porque, claro que ele não vai querer indicar qualquer coisa assim sem conhecer, sabe? Mandei para ele também o PDF e perguntei se ele sabia de alguma editora que receberia, que está recebendo original de crônica, porque está difícil, nananã. Ele respondeu assim, super amável e tal, muito acessível. Respondeu super amavelmente que realmente estava difícil, que muitas editoras não estão querendo publicar livro de crônicas, porque estão focando mais em romance, narrativa longa e tal, mas que ele me recomendaria a Aboio. E eu, assim, confesso que não conhecia a Aboio, nunca tinha ouvido falar. Mas vindo dele, essa indicação, né, eu super confio nele, eu fui atrás, procurei no Insta, googlei e tal, botei no Google. E aí eu vi que era uma editora nova, que antes era um portal de literatura com blog e tal, que nem o Lume, parecido com o Lume, né? Uma proposta parecida. E que, acho que foi em agosto do ano passado, virou editora mesmo, né? Começou a publicar livros. E aí eu olhei, tinha poucos livros saindo, obviamente, né? Porque é uma editora nova. Mas o que eu vi, eu achei assim, bem feito, sabe, feito com critério, bonito e tal. E aí entrei em contato com o editor. Ah, e outra coisa, obviamente, no meio disso tudo, eu tinha enviado o original para um monte de editoras, né? Tanto com chamada aberta, quanto, assim, avulso, né? Sem chamada aberta. Mandei, e assim, a maioria nem me responderam. E aí mandei um e-mail para o editor da Aboio, que é o Leopoldo Cavalcanti. Mandei o livro, disse que o Fabrício Corsaletti tinha me indicado essa editora e tal, e gostaria de saber se ele publicaria meu livro. Aí isso foi num domingo de manhã. Domingo à noite, eu já recebi um e-mail dele, dizendo que tinha recebido, que ficou feliz em receber, que já tinha começado a ler, que estava gostando, e que em 2-3 semanas, ele ia me dar um retorno. Aí eu, beleza, já começou super bem, assim, sabe, essa relação. Ele é cearense, a editora é em São Paulo, mas ele é cearense também. E que ele já morou um tempo em Berlim. Então, assim, sabe, tem várias coisas em comum, assim. E aí ele me respondeu, acho que nem passou todo esse tempo, assim, que nem era tanto tempo que ele tinha estipulado, né, mas passou menos tempo ainda, que ele já me mandou uma mensagem dizendo que tinha terminado de ler, que tinha gostado muito, que queria publicar e tal. E aí a gente fez uma reunião, porque depois dessa experiência com a outra editora, né, eu também, eu já fiquei assim meio com o pé atrás, é, vamos ver se é tão legal assim mesmo, como parece e tal, sabe? Aí a gente teve uma conversa de umas 2 horas, falando sobre o livro, falando sobre o pensamento dele como editor, sobre como ele quer com essa editora. E aí a gente percebeu que a gente está muito alinhados em vários aspectos, assim. Tanto que eu fechei com ele, assim, bastante rápido. No dia seguinte eu já mandei o sim para ele. E foi assim, não poderia ter sido melhor, sabe? Essa decisão, assim, tudo que acontece ao longo desse processo da editoração, eu estou percebendo que tem muito respeito, muito carinho pelo livro. Ele não decide nada sozinho, tudo ele fala comigo. E a gente tem uma preocupação em comum, que é, por exemplo, o acesso à literatura, a democratização da literatura. Porque a literatura é muito cara, os livros são muito caros. Então, eu já falei isso na primeira reunião com ele, eu não quero que o livro fique caro. Eu quero que as pessoas possam ter a possibilidade de comprá-lo sem gastar tanto. E aí eu percebi que ele tem o mesmo pensamento. E isso, assim, em vários aspectos, sabe? A gente sempre se encontra nesses pontos. E é muito bom ver tanto o livro como eu, como escritora, sendo tão valorizado, sabe, pela editora. Acho que realmente não é o que acontece com todas as editoras, acho que são poucas, mas eu estou gostando muito, super indico. Eu indico para todo mundo, assim, todo mundo que me pergunta, assim, eu sempre indico, porque vejo que ele está fazendo um ótimo trabalho. E mais do que uma editora, eu gosto de falar isso, assim, eu sinto que ele é uma casa editorial mesmo, sabe? Casa que tem esse acolhimento, como se fosse um lar para o livro, sabe? Acho que é isso que ele está fazendo para o meu livro. Então, assim, fico super feliz e estou super agradecida ao Fabrício Corsaletti, né, por indicar essa editora, né? Mas foi assim.
E uma última pergunta sobre o livro. O livro, ele abre, né, com essa cena que tu descreveu, do pajé, que tu pergunta qual é o teu lugar na luta. E o livro, apesar de ser muito leve, tem muitas crônicas que puxam mais para o humor, outras que retratam, né, essa coisa dos animais, da natureza e tal. E como tu disse, tem muitas brincadeiras ali no livro também. Mas ele também tem um viés político, né? Tem uma crônica em particular que você fala do caso lá do Bruno Pereira e do Dom Phillips, né? Aquela coisa terrível que aconteceu. E você tem essa pegada também, essa vontade de se expressar politicamente. E é até curioso, né? Porque, óbvio, né? Essas são questões que nos envolvem como seres humanos, de forma geral. Uhum. Mas, lógico, né? Você é uma estrangeira que está aqui, você acaba também sendo afetada, né? Tendo um olhar até diferente do nosso para essas questões. Então, eu queria que tu falasse um pouco disso, assim, dessa pegada mais política e mais séria que também aparece no livro.
Sim. Então, o livro é dividido em quatro partes, que correspondem, por um lado, um pouco às estações do ano, né? Com o clima e tudo mais, os bichos que aparecem, quando que aparecem e tal, mas também corresponde ao nosso tempo de estar aqui. Então, a primeira parte é aquela novidade, sabe? A gente acabou de chegar, é tudo novo. Aí a primeira vez que uma caranguejeira entra em casa, a primeira vez que a gente vê uma cobra, o Chico chega aqui, né? E é tudo assim, nessa pegada da novidade. E realmente tem muitas crônicas humorísticas nessa parte, porque tem esses encontros inusitados, né? Uhum. Eu gosto muito de puxar pro humor e também tirar onda, inclusive de mim mesma, né? Nas crônicas eu gosto de fazer isso. A segunda parte, aí a gente já tá acostumados com a vida daqui e tal, mas continua nessas crônicas leves. E outra coisa, né, você falou, ou a gente falou antes, que tem muitos bichos aqui que aparecem nas crônicas, né, mas tem outro bicho que a gente nem mencionou, que é o ser humano, que também aparece, né, e que talvez seja o mais exótico de todos eles, né, porque o ser humano tem essas coisas, né, então ele também aparece e aparece de forma humorística normalmente, né. Sei lá, o homem nu, que aparece várias vezes, né, que é um personagem que sempre que a gente passa na frente da casa dele, ele tá tomando banho de mangueira e tá nu no jardim e tal, e ele aparece várias vezes ao longo do livro, aí aparece você com seu medo de galinhas e de cobras e tudo. Então, né?
Que é um medo muito justo.
É. Mas, então, a terceira parte chama sobre chuvas e chumbo. E essa é a parte que acontece aqui na época das chuvas, que é uma época que tem muito... Por um lado, claro que as chuvas são importantes para a floresta e tal, mas em termos do ser humano, tem muitas problemáticas, porque não sei se vocês lembram das chuvas pesadas que teve no maio do ano passado, que muitas pessoas morreram, né? Casas foram levadas e tudo mais, então tem esse impacto da chuva nas pessoas. A terceira parte é sobre isso também, e é sobre o meu estado psicológico também, porque eu não fico muito bem quando chove tanto. Então também entra esse olhar pessoal, mas também entra uma pegada muito política, porque foi nessa época, que é a época das chuvas aqui, onde aconteceu, por exemplo, o assassinato do Bruno e do Dom. Então eu escrevi duas crônicas sobre isso, que estão no livro. Outras questões também sobre povos originários daqui e, no fim das contas, são, em grande parte, os povos originários que cuidam das florestas. Então, não tinha como não falar também dessa parte. E como eu estava fazendo um livro sobre a Mata Atlântica, sobre a floresta, eu não queria também deixar isso só naquela brincadeira, nessas crônicas humorísticas, que são muito gostosas e são importantes e tal, mas não podia ser somente isso, sabe? Tinha que ter uma relevância o livro para mim. Se eu não falasse sobre política e sobre as coisas que acontecem, incluindo o assassinato do Bruno e do Dom, desmatamento e essas coisas, para mim o livro não teria relevância, uma relevância maior, para além da minha relevância pessoal, sabe? Mas eu queria dar uma relevância maior para o livro. E eu acho realmente que você não pode escrever sobre a floresta sem escrever também sobre política. Se você escrever sobre a floresta sem escrever sobre política, você está sendo omisso. Eu não quero ser omissa. Eu sempre digo que o pior lugar do mundo é em cima do muro, sabe? Eu tento não ser omissa, fazer de alguma forma o que eu posso fazer. E eu dediquei o livro à floresta, né? Não sei se tu lembra da dedicatória, na verdade é à floresta e a todos os seres e espíritos que dela cuidam. É nesse naipe, sabe? Tem toda a beleza e o encanto, as brincadeiras, os encontros gostosos com a floresta, mas também tem a parte política e ela não podia faltar.
Sim, faz todo sentido. E como a gente falou, o livro está em pré-venda. Eu vou deixar aqui o link. Tá aqui na descrição, no Spotify, vai estar também na postagem no site, mas, de toda forma, fala para as pessoas como elas encontram o livro, como elas podem adquirir.
Então, atualmente, durante a pré-venda, que é até dia 23 de março, é só entrar na plataforma Catarse e botar Deus Criou Primeiro um Tatu, e aí você vai chegar na campanha. Aí tem, assim, vários kits que você pode escolher, né? Pode ser só o livro, pode ser dois livros, sei lá, comprar um livro e doar outro, que é outra coisa que a editora faz que eu gostei, sabe? Essa política de doar livro. Então, aí, ou através da própria editora, então pode pesquisar Aboio, tem o perfil no Instagram. E também tem o site, né? Então, botando no Google, você vai encontrar Aboio. Isso, tem até na Amazon também. Você pode também comprar o livro na pré-venda na Amazon.
Yvonne Miller. Ivy. Aliás, a pronúncia... Como seria a pronúncia do teu nome em alemão?
Yvonne.
E Miller é?
Miller. Yvonne Miller.
Uhum. Yvonne Miller. Tá bom. Então, Ivy. Facilitando. Muito obrigado pela tua presença, por ter vindo aqui conversar. Muito legal, eu estou muito feliz com o lançamento do livro. Fico sempre feliz quando eu posso acompanhar o processo de nascimento de um livro e até participar de alguma forma ali, como leitor beta, dando lá meus pitacos, que você sabe que eu gosto de gosto sempre de criticar, de mexer, de editar. Então, parabéns pelo lançamento. E é isso, você já veio 3 vezes aqui, volte sempre, quantas vezes mais você quiser. Muito obrigado e toda sorte com o teu livro.
Obrigada também, Bruno. Realmente, eu gosto muito de conversar com você e seus pitacos foram ótimos. Você é um ótimo leitor beta. Então, assim, com certeza o próximo livro eu vou te oferecer também para betar. E aí espero que você me chame de novo também aqui para conversar e eu acho muito importante o trabalho que você faz aqui chamando as pessoas para falar sobre literatura e eu sei, porque participo de vários grupos, que o pessoal gosta muito de ouvir as entrevistas porque elas realmente são muito boas e dá gosto de ouvir, sabe? Suas perguntas são ótimas e é sempre um prazer. Então, parabéns pelo trabalho também. E obrigada por me chamar.
Obrigado. Certamente você voltará aqui no teu próximo livro. E para quem está nos ouvindo e quiser apoiar o podcast, apoiar o site, é nosso projeto. Aliás, primeiro, né, além do podcast, além dos desafios literários que a gente tem no site, nós temos também o nosso clube de leitura. E esse mês, a convidada é a Pauline Torti. A gente vai conversar sobre o Erva Brava, que foi finalista do Jabuti no ano passado. Então, convido as pessoas. É gratuito, é só enviar um e-mail para cll@lumeliteratura.com.br manifestando interesse, que você recebe o link do Zoom e participa do nosso encontro. E quem quiser nos apoiar, a gente tem nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/lumeliteratura. Vocês podem nos ajudar com qualquer valor e ajudar o projeto a se manter no ar. E é isso. Nos vemos em breve.